hoje a Suelen. Algumas semanas, né, Suelen, você conversou com a gente aqui a respeito daquela discussão que estava acontecendo no Congresso, né, da lei do superendividamento, que agora foi sancionada, né? E ela traz algumas alterações, né, no Código de Defesa do Consumidor e até mesmo também no Estatuto do Idoso. O que o consumidor, a população, deve ficar atenta aí com essa questão da lei dos superendividados?
Bacana, Leandro. A legislação que a gente já vinha conversando, exatamente como você falou, agora é a Lei 14.181, e as pessoas estão apelidando ela de Lei Cláudia Lima Marques, que é uma grande referência dentro da área jurídica, na área de direito do consumidor, e foi quem impulsionou, quem participou ativamente da legislação, então apelidaram a lei com o nome dela, e também conhecida como a Lei do Superendividamento. Como você mesmo falou, ela traz significativas alterações no Código de Defesa do Consumidor. E o que é a parte mais importante? Ela fomenta, ela incentiva a educação financeira e a prevenção e tratamento do superendividado. E aí a gente volta àquela pergunta, né? O que é superendividado para a lei no Brasil? Superendividado é aquela pessoa, aquele consumidor, que em razão das dívidas que ele tem, das dívidas atrasadas e das dívidas que ainda vão vencer, não consegue manter o mínimo existencial. E qual é esse mínimo existencial? Pagar aluguel, conta de luz.
Ligar de novo.
Então, quando faltar dinheiro...
Suelen, a ligação tá dando uma cortada, tá ficando um pouquinho ruim. A Carol vai te ligar de novo e a gente retoma daqui a pouquinho, tá bom?
Tá.
Beleza, 5h28, ligação tá meio ruinzinha aqui, né?
Ruinzinha, né? Foi caindo.
Umas cortadas, mas o que acontece corriqueiramente, né, Cacá?
A gente tá uma confusão danada desde o início da tarde, depois se der tempo a gente relata com mais detalhe aqui. É o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro hoje voltou a bater duro no presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Barroso, que é ministro do Supremo também, né? E ele chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal de imbecil, idiota, e falou que se não houver alterações na legislação eleitoral, não tem eleição no ano que vem, em 2022. Foi o que ele falou lá no cercadinho que ele normalmente para ali para conversar, né, com os seus apoiadores. E agora houve uma reação do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Barroso, Luiz Carlos Barroso, ele disse o seguinte, que atuar para impedir a eleição pode configurar crime de responsabilidade, uma resposta ao presidente da República. O Luiz Roberto Barroso, ele está, como disse, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, há um rodízio, e nesse momento ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não deve conduzir as eleições no ano que vem, mas ele tem de conduzir o processo até passar esse bastão para o Alexandre de Moraes. É uma nota divulgada por ele, situação tanto tensa em Brasília também, por conta de uma entrevista dada pelo ministro da Aeronáutica para o Globo. Mas nós já restabelecemos o contato com a Suelen e o Leandro vai continuar a conversa com ela agora.
Suelen, está nos ouvindo bem agora?
Oi, estou ouvindo.
Ah, agora está legal. Você estava falando aí, estava no começo mesmo, a gente pode retomar, né, a questão da lei do superendividamento, estava te perguntando, mas as vantagens, né, as modificações aí que o consumidor vai ter após essa sanção da lei.
Perfeito, Leandro. Vamos lá. A gente está falando de uma lei que regulamenta o tratamento ao superendividado. E aí, o que é o superendividado? É aquele consumidor que, em razão das dívidas que ele já possui, as dívidas vencidas e as dívidas que ainda vão vencer, ele não consegue manter o mínimo existencial. E o que seria esse mínimo existencial? Seria o dinheiro para pagar o aluguel, para se alimentar, pagar as despesas ordinárias que todas as pessoas têm. Então, essa modificação trazida pela nova lei 14.181 fala o seguinte, olha, o consumidor ele tem direito a renegociar suas dívidas, o consumidor superendividado, para que se mantenha o mínimo existencial.
Certo. Agora, essa lei, ela retroage, Suelen, ou seja, quem já tinha uma dívida, por exemplo, há algum tempo, essa lei, ela alcança essa pessoa, ela beneficia essa pessoa?
Perfeito, Cacá. Beneficia. Por quê? A legislação fala de um método de conciliação. O que seria? É uma medida judicial ou extrajudicial, pode ser feito via PROCON, por exemplo, ou no próprio âmbito do judiciário, em que vai haver uma reunião dos credores e fazer um plano de pagamento mensal que o consumidor consiga adimplir. Então, isso eu consigo fazer, inclusive, com as dívidas que já venceram. Então, sim, essa lei retroage, porque ela também fala de dívidas já vencidas. Então, o consumidor que hoje se encontra super endividado, não consegue pagar suas dívidas mais e pagar aluguel, telefone, condomínio, ele pode sim se valer dessa alteração que hoje já está no Código de Defesa do Consumidor.
Agora, Suelen, o que, que caracterizaria aí uma pessoa super endividada, né? Tem algum padrão, um valor, alguma coisa assim, uma quantidade de credores, né? Como que alguém pode ser classificado dessa forma? Ou se foi, acabou sendo um nome que ficou mais popular mesmo para caracterizar essa lei?
Olha, super endividado é o consumidor que não consegue pagar as dívidas que ele contraiu, todas elas, e pagar as despesas ordinárias. Aluguel, telefone, IPTU, comida, locomoção, transporte. E quem é considerado super endividado ao olhar dessa nova legislação? Aquela pessoa que se endividou culposamente. Não aquela pessoa que contraiu um monte de dívida para não pagar mesmo. E também tem uma questão muito relevante, Leandro, que é o seguinte. A legislação do superendividado, ela não engloba contratação ou compra de produtos de luxo de alto valor. O que, que isso significa? E eu vou dar um exemplo aqui, tá? Apenas um exemplo. Vamos colocar que uma família de 4 pessoas comprou 2 carros de luxo. 2 carros de luxo e se endividou por conta do valor do financiamento. Isso é considerado a compra de um produto de luxo de alto valor, que ele pode, por exemplo, transferir isso, que ele pode trocar o modelo do carro, que ele pode comprar um carro mais barato e se livrar dessa dívida. Então, teoricamente, a legislação não se aplica ao super endividado que super se endividou por conta de artigos de luxo.
Certo, Suelen. Agora ficam algumas coisas proibidas também, como a questão dos créditos, né? Um consulta a SPC Serasa. Isso configura algum tipo de constrangimento?
Perfeito, Leandro. A legislação ela também vem alterar isso porque ela coloca a responsabilidade no fornecedor em relação à concessão de crédito. Então, o que, que ela tornou como prática abusiva? O que, que ela proibiu que as empresas de concessão de crédito façam? Olha, aqui o seu crédito já está garantido sem consulta à SPC Serasa. Ou aqui o empréstimo não tem juros, é isento de juros. Não pode mais. Por quê? Isso é como se fosse um assédio ao consumidor, além de não ser verdade. Eu estou usando uma informação que não é verdadeira, uma informação falsa, para apresentar um serviço de crédito ao consumidor. Então, não pode mais. As informações de crédito elas precisam ser claras, objetivas e adequadas, inclusive com informações precisas, quantas parcelas, qual o valor do juro mensal, anual, custo efetivo total, precisa ser extremamente claro a partir de agora.
Mas o que a pessoa tem de fazer, Suelen, para ser beneficiada? Quais são as atitudes que ela deve tomar, caso ela ainda esteja sendo cobrada, essa dívida está pendente? O que, que ela tem de fazer para negociar? Qual é o caminho? Ela vai direto na justiça, ela procura o PROCON, o que ela tem de fazer?
Cacá, hoje o consumidor ele pode agir de duas formas. Ele pode procurar o PROCON, e em Vitória a gente tem um acesso muito interessante na Casa do Cidadão, que já funciona como estrutura de tratamento ao superendividado. Então lá é muito provável que eles consigam fazer essa reunião dos credores e fazer esse plano de pagamento, por exemplo, e ele pode recorrer ao judiciário através dos centros de reclamações, né, em que eles conseguem dar andamento e isso, ou ele pode procurar um advogado da confiança dele. Uma outra questão sobre o que você falou, que é muito interessante, é o seguinte. Essa legislação, ela também traz inovações em relação à contestação de compras no cartão de crédito. E ela fala o seguinte, o consumidor que contestar uma compra no cartão de crédito desde que o faça com 10 dias de antecedência do vencimento, não é obrigado a pagar o que foi contestado até que seja concluída a sua reclamação junto ao banco. Então, ele pode fazer, avisar com 10 dias de antecedência, não é obrigado a pagar, e está super endividado, pode procurar o PROCON, o advogado de sua confiança ou o judiciário.
Ok.
Suelen, só para a gente finalizar, então, o que a população, assim, uma dica, né? As pessoas, obviamente, né, podem tentar, é claro, reduzir aí os seus gastos, as suas dívidas, mas a conciliação, a repactuação dessas dívidas, acho que é um momento importante agora para quem está como super endividado, como você disse, é um momento importante de tentar essa conciliação?
Com certeza. No início do ano, a gente fez uma coluna aqui muito específica que falou que o total de pessoas que estavam renegociando suas dívidas longas, como financiamento, compra de veículo, de imóvel, subiu 428%. Ou seja, nós temos 428% a mais de consumidores endividados. Por quê? Se eu estou renegociando, eu estou endividado, eu não consegui pagar minhas dívidas. Então, veio em excelente hora e o consumidor precisa, sim, procurar PROCON, advogado de sua confiança ou o judiciário e repactuar suas dívidas. Porque também libera o nome, né? Isso é importante também.
Ok, então.
Ok, Suelen. Obrigadão. A gente se fala semana que vem. Boa vacina para você e bom final de semana.
Muito obrigada, gente. Espero muito vacinar para estar aí presencialmente, mesmo com todos os cuidados que a gente tem que continuar. Mas estou muito feliz que eu vou vacinar e voltar a estar aí com vocês, viu? Um grande beijo para vocês e para todos os ouvintes.
Ok, um abraço. Até semana que vem.